que traz para o programa de hoje, com muita alegria, o advogado João Fernando Osório. E vamos falar aqui um assunto que preocupa a todos, sobre o pacote antifeminicídio. Essa lei 14.994 de 2024, que está vigente desde o dia 10 deste mês, desde o dia 10 de outubro, e que trouxe profundas transformações, inclusive na nossa legislação, inclusive é o primeiro crime na lei brasileira com pena de 40 anos. E eu disse que é um assunto que interessa a todos, porque essa questão da violência doméstica é inadmissível e temos que, como sociedade do bem, também buscar soluções e alternativas para amenizar essa situação. Pois senão, vejamos aqui, ó, nos primeiros 9 meses deste ano, senhoras e senhores ouvintes, nos primeiros 9 meses, aqui em Vacaria, informações do delegado Vitor Fernando Boff do Posto da Mulher, foram registradas quase 800 ocorrências e solicitadas ao Poder Judiciário quase 400 medidas protetivas. Doutor João Fernando Osório, que alegria, bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia a todos os ouvintes, satisfação estar aqui mais uma vez e poder estar falando sobre um tema muito importante, Ladimir. Eu reputo a lei mais importante aí no âmbito penal promulgada em 2024.
Antes de falar da lei, esses números aqui da nossa realidade, que nós temos que nos preocupar da nossa aldeia, nossa realidade, realmente choca a gente, né? 800 ocorrências em 9 meses, 400 medidas protetivas e sabes que um número quase semelhante ou mais, talvez, não é registrado, né, doutor?
E essa realidade, Ladimir, ela não é só de Vacaria, né? Sim, a gente advoga aí nos... nós advogamos aí nos municípios da região, aí do entorno, e ela se repete em todas as comarcas. Hoje a violência doméstica é um dos crimes em maior quantidade que chega diariamente aos fóruns. Esses dias, semana passada, até estava em audiência com a doutora e ela me relatou que naquela manhã, numa manhã, veja bem, tinha chegado 5, né? Numa manhã, 5 demandas de solicitação de medida protetiva. Então, assim, e aí vem da importância, né, Ladimir, desses espaços, esse serviço social que a rádio faz, porque aqui nós vamos difundir a informação para tentar coibir, evitar, né, essa crescente de criminalidade.
Bom, vamos começar então. O que que mudou nesta lei do feminicídio, doutor João Fernando?
A lei traz 10 artigos, Ladimir, mas ela trouxe 11 modificações muito importantes.
11?
Tu veja que essa lei, ela altera 5 outras legislações: Código Penal, Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, né, a Lei de Contravenções Penais e o próprio Código de Processo Penal. E a Lei Maria da Penha. A principal mudança, Ladimir, é em relação ao crime de feminicídio, né? Porque até então o crime de feminicídio, ele era uma qualificadora do crime de homicídio, ele não era um crime autônomo. E para ele, a pena variava de 12 a 30 anos, né? Agora, essa legislação criou o feminicídio como crime autônomo. Está lá no 121A, um artigo novo, e que prevê pena de 20 a 40 anos. É o primeiro crime que a lei estabelece a pena de 40 anos. Em todo o nosso arcabouço penal, é o primeiro crime que vem a fixar essa pena autonomamente de 40 anos. Então, qual é o objetivo, né? E aí nós também podemos falar do objetivo dessa lei. É fechar o cerco, né, e tentar diminuir os índices de criminalidade nesse aspecto, né? Claro que a lei sozinha não faz isso, né, Ladimir? Nós precisamos trabalhar na educação, na formação das pessoas, né? E essa formação, ela tem que vir desde a escola. Mas vamos lá, o primeiro importante aspecto é essa criação do feminicídio como crime autônomo e fixando uma pena altíssima, tu veja bem, de 20 a 40 anos.
Bom, na questão, já vamos começar aqui, da lesão corporal, também houve mudanças profundas, doutor João Fernando?
Também houve mudança, a maior delas no aspecto também do arroxo da pena, né? A lesão corporal, a pena passou agora de 2 a 5 anos, o que antes era, Ledmir, de 1 a 4. E essa mudança, ela traz outros aspectos que decorrem desse aumento da pena. Por exemplo, a possibilidade de não mais ser arbitrado fiança pelo delegado de polícia, né?
Então, que era, geralmente era habilitada a fiança.
É,
né?
Não, geral, quando, por exemplo, o sujeito era conduzido numa prisão em flagrante e o delito era somente de lesão corporal, o delegado poderia e deveria, né, fixar uma fiança e o sujeito poderia sair da delegacia. Com esse aumento para a pena máxima de 5 anos, isso já não é mais possível. Então, o preso em flagrante hoje de lesão corporal, né, contra a mulher, nesse âmbito aí familiar, ele, da delegacia, vai para o presídio.
Vai para o presídio. Bom, um detalhe importante, João, aqui é o seguinte, estamos falando do aspecto lesão corporal, mas não precisa também a questão corporal para ir para o presídio. A questão psicológica também tem penalidades.
Também uma modalidade de violência, Ladimir. E aí, sobre a lesão também, nós podemos citar aqui a alteração da lei de contravenção. Porque o que nós temos na prática?
Pois não.
Quando a lesão deixava marcas, né? Nós estávamos falando de lesão corporal. Quando, sim, não deixava marcas, geralmente isso ia lá para contravenção de vias de fato. E essa lei também alterou o crime lá de vias de fato para quando a vítima for mulher, essa pena triplicou.
Olha só.
Né? Então, assim, a lei procurou fechar esse arcabouço. Vamos lá, não só as lesões, ameaça. O crime de ameaça, quando tiver agora a mulher como vítima, ele também aumentou a pena. Né? E mais... O crime de ameaça, antes, quando a mulher era vítima, dependia de representação, Ladimir. Então, se a mulher não quisesse continuar o processo, ela poderia não representar, o processo não andaria. Agora, não. Independe de representação. A mulher queira ou não prosseguir, não. A ação é pública e incondicionada, que a gente chama.
Até porque muitos dos casos, o senhor sabe disso, né? A mulher fazia o registro e depois ela ia lá, nem sequer comparecia na audiência. Ou retirava toda aquela questão jurídica contra o companheiro. E daí, hoje não tem mais disso, não.
No crime de ameaça, que era uma questão que dependia da vontade da mulher, não mais. Agora o Estado vai processar o indivíduo por ameaça, independentemente da vontade da mulher.
E quem passa mensagem via WhatsApp, até áudio, também tem penalidades, doutor?
Também, se essas mensagens estão passando, né, ela admira alguma ameaça, né, dependendo do contexto, sempre que você, né, estiver agredindo uma outra pessoa ou ameaçando, você está suscetível a responder por isso.
Inclusive, muitos acham que não dá nada, mas da cadeia, sim, tem dado prisão aqui em Vacaria, inclusive, que eu sei de pessoas via as redes sociais ameaçando a ex-companheiro.
É, aí tu tá entrando no âmbito que também eu reputo como um dos mais importantes dessa lei, que foi a alteração do crime de descumprimento de medida protetiva, Ladimir. O que aconteceu?
Esse
crime aí foi um dos que teve a pena mais aumentada. O descumprimento de medida protetiva, antes, a pena era de 3 meses a 2 anos. Agora passou de 2 anos a 5 anos, né? Qual é a mensagem? A mensagem é que uma vez saindo a decisão da medida protetiva, o homem tem que cumprir, né? O homem tem que cumprir, porque a pena é pesadíssima. Veja bem, você daqui a pouco já está respondendo por uma lesão corporal, onde a pena é 2 a 5. E aí, nesse processo da lesão corporal, o juiz determina uma medida protetiva, né? Já para evitar, talvez, uma prisão, algo mais gravoso. E o sujeito ainda descumpre, né? Faz pouco caso dessa decisão. Aí ele vai, além de ser preso, não cabe fiança, ainda vai responder por um segundo crime tão pesado quanto o primeiro, de 2 a 5. Então, vamos lá. Ele já vai estar respondendo por 2 delitos que, se somadas as penas máximas, já dão 10 anos. Então, a mensagem da lei é o seguinte, é respeitabilidade por ela.
E
né?
É dura, hein?
Muito dura, muito dura. Né? A crítica que eu faço, assim, Ladimir, e que muitos operadores fazem em relação à lei, é que, assim, o Brasil, como todo mundo sabe, é um país de muitas leis.
É verdade.
Né? E país de muitas leis, alguma coisa está errada, né? Nós, enquanto sociedade, tem algo errado. E os nossos representantes lá em cima, eles têm que saber que só fazer leis não é o instrumento assim para se coibir. Se fosse assim, pela quantidade de leis que a gente tem, nós teríamos menos crimes. E não temos, né? Cada vez os números mais crescentes. Então,
essas leis aí que fazem, inclusive essa aqui, contra a violência doméstica, não é muito só no papel, muito frouxa, como se diz na gíria popular, que dia, foi condenado a 5 é 5 anos, se é de 5 dias, é 5 dias.
A lei, Ladimir, ela não, eu entendo que ela não é frouxa. Agora ela ficou mais ríspida ainda, mais grave, né? Agora eu te digo, Daqui 2 anos nós vamos estar conversando de novo e dificilmente vamos ver a diminuição dos índices. Por que isso?
Por quê?
Isso mostra que o remédio que eles estão dando, que é somente a lei, não é suficiente.
E qual é a solução na sua visão?
A solução é macro. Nós temos que, por exemplo, a partir de que a lei foi promulgada, quem efetivamente divulga a lei são as rádios, né? São os veículos de imprensa. Os órgãos do Estado precisam incluir essa educação desde da base, né? Então nós precisamos melhorar a educação do nosso povo, né? Nós somos uma democracia jovem, né, Ladimiro? O Brasil tem 500 e poucos anos de democracia, então a gente ainda tem muito a desenvolver enquanto seres humanos, né? Vamos lá, indo pro trânsito, né, Ladimiro? Para que a gente precisa de tanto quebra-mola, assim? Tu vai para países com a democracia mais antiga, tu vê que não tem tudo isso. Por quê? Porque tu precisa de algo que estraga o teu carro ali por conta de tu não atender o que a lei determina. Então, assim, a lei é importante? Sim. A lei é um remédio que vem em bom tom? Sim. Mas nós temos que saber que só ela não é suficiente. E os nossos governantes, poder legislativo, tem que saber que só a lei não basta. Nós precisamos de outras atividades, porque o problema é grave, tem que ser tratado como tal, de uma forma um pouco mais macro, em outros aspectos também, que não seja só estar editando leis.
Advogado João Fernando Osório, e o pacote antifeminicídio em vigor desde o dia 10 de outubro deste ano. Deixei a pergunta para o senhor aí. Quanto à ameaça, também mudou a legislação, doutor?
Vladimir, a principal alteração na prática, né, do que a gente vive no dia a dia é a possibilidade de processamento independente da representação, né, da mulher, da vítima. Algo que muitas vezes ocorria, né, Vladimir? Às vezes até por conta do relacionamento se restabelecer e tudo mais, do crime de ameaça não ser processado porque a mulher não queria representar. Agora não. Agora independe de representação. Uma das principais alterações, além, claro, do agravamento da pena, que também agravou. Vladimir, uma coisa importante a gente falar é o seguinte: a lei já está vigente desde o dia 10 de outubro, né? Então, assim, os fatos que ocorreram a partir do dia 10 de outubro já vão ser penalizados e processados de acordo com a nova lei. Então, assim, ela não é uma lei que estabeleceu uma vacância, não, ela vai entrar em vigência lá em 2025, não, ela já está vigente. Então, quem praticou, por exemplo, um feminicídio ali no dia 9, né, ainda está lá na legislação anterior, de 12 a 30. Quem praticou do dia 10 para frente já vai receber o apenamento e ser processado nos termos da nova lei. E isso eu estou falando do feminicídio, da lesão corporal, da ameaça, do descumprimento de medida protetiva, de todos os efeitos que essa lei trouxe.
Bom, e a lei de execução penal, doutor?
Ela também teve, Vladimir, importantes alterações. Eu reputo uma das principais dela, o condenado do crime de feminicídio, ele só vai poder progredir a partir do cumprimento de 55% da pena.
Opa!
Né? Isso...
Não tem mais esse negócio, já que foi condenado há tanto tempo, um terço já está tornozeleiro eletrônico, mudou?
Não. Ele vai ter que cumprir mesmo, sendo primário, mais uma vez condenado por feminicídio, né? Por esse artigo novo, vai ter que cumprir 55%. Outra questão, Vladimir, os condenados por crimes, né, previstos nessa lei ou majorados por essa lei, também não terão, de acordo com essa lei, alguns direitos que os outros apenados têm. Por exemplo, perde o direito à visita íntima, né? Em eventuais saídas de algum benefício de saída, vai sair com monitorização eletrônica, né? Então, a lei também teve um arrochamento nessa questão do cumprimento da pena, né? Eu imagino, Vladimir, que nos próximos dias, nos próximos meses, esses dispositivos da lei de execução penal, alguns deles vão ser objeto de questionamento, né? A comunidade jurídica que trabalha na área penal já vislumbra que esses em específicos vão sofrer alguma modulação aí dos efeitos dele, muito provavelmente lá pelo STJ ou mesmo pelo STF.
O que, por exemplo, doutor?
O exemplo da progressão, porque esse artigo que tratou da progressão dos 55, Vladimir, ele de certa forma a redação dele não ficou boa. Ele previu que o réu primário, mas condenado pelo feminicídio, vai poder progredir uma vez cumprido 55%. dando a entender que aquele que não é réu primário, que seja reincidente, não vai ter progressão e aí teria que cumprir a pena integralmente fechada. E sobre isso o STF já se manifestou pela inconstitucionalidade. Então esses aspectos da progressão de regime eu acredito que ainda vão sofrer alguma modulação através de alguma ação que vai ser provocada por algum órgão específico.
Tá certo. E os efeitos dessa condenação, doutor?
É, os efeitos da condenação, aí nós estamos falando de uma alteração também importante, Ladimir, lá do Código Penal, que previu, por exemplo, tá, que o condenado por esses crimes praticados contra a mulher, eles não vão estar vedada a nomeação deles, designação ou diplomação para qualquer cargo ou função pública, ou mesmo para mandato eletivo. Desde quando? Desde o trânsito da condenação até o término do cumprimento da pena. Então, veja bem, as pessoas, né, que ocupam cargo público ou que pretendem concorrer a mandatos eletivos, aí tem que abrir o olho, não pode ter condenação em relação a esses crimes aí que tem a mulher como vítima.
Tá certo. Só porque nós temos que dar prioridade ao ouvinte aqui, uma senhora manda aqui pelo WhatsApp perguntando se houve mudanças quanto à lei da pensão alimentícia. Essa é do Silvio,
outra, né? Continua as obrigações igual.
Não mudou.
A mulher, o homem tem que continuar contribuindo, colocou o filho no mundo, tem que sustentar,
isso,
né?
Isso aí. Não só para deixar claro
para o ouvinte. Claro.
Não... Bom, doutor, nós temos que voltar a falar desse assunto porque mudou muito a questão do pacote aí do antifeminicídio. Mas pergunto para nós fechar, por gentileza, na sua opinião, doutor João Fernando Osório, a lei será eficaz nos objetivos que ela se propõe, aí, principalmente aí, de combater essa questão da violência doméstica, de reduzirmos aí essa situação que nos preocupa muito, porque os números vêm aumentando, como o senhor disse, mas eu falo da nossa aldeia aqui, eu falo de Vacaria, da nossa casa, mas isso vem acontecendo em todo o país?
Vladimir, a lei é um instrumento, um dos instrumentos para melhorar a nossa sociedade. Então, as pessoas têm que ouvir a nossa entrevista aqui, procurar conhecimento e evitar o cometimento de crime, não somente esses, de todo e qualquer crime.
Claro.
Evitar o cometimento. Agora, se cometer, a mensagem da lei é muito clara. As penas serão graves, né? As consequências, os cumprimentos dessas condenações serão mais graves. Agora, a crítica social é o seguinte, só a lei não resolve, ela é um dos remédios. Nós não podemos ter a falsa expectativa de que, bom, agora resolveu todos os problemas de violência doméstica porque a lei ficou mais gravosa. Não, isso já não deu certo em outros aspectos também criminais e que a gente não viu diminuição de crime, então nós precisamos, enquanto sociedade, melhorar. Enquanto pais de família, nós precisamos melhorar. Enquanto pais que educam filhos, nós precisamos melhorar essa educação, né? Nós temos, há muito já ultrapassamos de uma sociedade machista, né? Nós precisamos evoluir. Então, só a lei sozinha, ela não vai fazer o que se espera. Nós precisamos mudar dentro de casa, né? Que é o primeiro núcleo familiar que se tem na família. Nós precisamos melhorar enquanto família, porque se nós estivéssemos bem nessa estruturação, nós não precisava de leis assim mais gravosas. A lei sozinha, Vladimir, não vai solucionar o problema. Nós precisamos passar a mensagem que a sociedade como um todo precisa melhorar e evoluir.
Exatamente. Bom, qualquer informação, o pessoal, inclusive, pode lhe procurar. O senhor está à sua disposição,
né, doutor? À disposição, 24 horas aí no WhatsApp, nas redes sociais. Infelizmente, advogado criminalista não desliga o telefone. Então, a gente está à disposição, inclusive, assim, para dúvidas desses aspectos, né, Ladimir, doutrinários e tal, porque a gente também tem uma responsabilidade social, sim, enquanto profissional, de, claro, tentar. Não adianta vir aqui dizer que a sociedade precisa melhorar, não, nós também estamos dispostos a contribuir com informações e tal, a quem tiver gosto por elas.
Tá certo. O senhor está viajando da Lagoa Vermelha, boa viagem, obrigado pela sua presença aqui. Conte sempre com a Rádio Fátima.
Obrigado, doutor. Obrigado, Admir. Quero mandar um abraço neste momento especial que a gente está passando lá para minha família, né? Minha irmã que está em Caxias segurando a onda com meu pai, minha mãe, minha esposa, enfim, todo mundo aí que está segurando a ponta, inclusive para permitir que a gente esteja aqui hoje.
Exato. O João Maria está internado no Pompeia, né?
No Pompeia, lá estamos lutando.
Não, mas para Deus nada é impossível. Pode ter certeza que Deus está cuidando do seu pai lá também, tá, João? Abraço, meu irmão.
Obrigado, saúde. Um abraço a todos os amigos. É sempre um prazer enorme revê-los aí. O Silvio, que fazia tempo que eu não via aí, grande irmão.
Valeu. Obrigado, advogado João Fernando Osório, falando sobre a nova lei ou as mudanças que aconteceram na lei 14.994 de 2024, que está em vigor desde o dia 10 deste mês, que trata do feminicídio. Inclusive, é o primeiro crime, o feminicídio, na lei brasileira, que prevê uma pena de 40 anos e tem sim consequências mais duras aí, desde o descumprimento da medida protetiva até a ameaça, e não precisa ser física, a psicológica também.